You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th, hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady, live only on Netflix.
Aí, foi. Aê! Opa, musiquinha. Aê! Senhor Vinícius!
Eu!
Estamos começando mais um MMA hoje! Ao vivo! Direto de Miami! Senhor diretaço!
Eu mesmo.
E aí? Vem no jamming, baby! Por onde começar, senhor Vinícius? Por onde começar? Eu estava ansioso. Bom, a gente já começou falando, vamos continuar
começar pelo
então.
Assunto. É, exato.
É, a gente já estava falando aqui, eu até falei pro Vini, falei, pare, vamos falar no podcast. A gente estava falando do Bellator versus PFL e como eu fiquei sentido do Bellator ter passado o carro na PFL, porque eu odeio o Bellator. Mas a gente tem que falar.
Mas era
a verdade,
esperado,
cara.
Né?
É, pois é. Aí, a única luta que... Vamos dar o resultado, né? Acho que é bom fazer um negócio profissional, né?
Aliás, eu falei no meu vídeo de pré-evento que o Renan Problema era uma boa escolha, porque era só uma mãozada e pagava muito, e era muito bizarro. E quem viu a encarada dos dois, o Ryan Bader parece uma criança perto do Problema.
Exatamente.
Tudo bem,
exatamente.
Se tomasse uma queda também, ferrou, né? Mas... É.
Ó, eu vou começar... Eu vou começar ali. Clarissa Shields contra... Kelsey DeSantis. Cara, que luta horrível. Eu não vou conseguir falar nada bem.
Ah, mas é, uma tem duas lutas, a outra tem três e duas derrotas.
Meu Deus do céu, cara, mas a Clarissa Shields é muito ruim, cara. Vai tomar...
Ah, mas em pé, ela é melhor que 99%. É bonito, você viu ela acertando
o
soco.
Mas é só isso, cara. De resto, ela é horrível. Mas ela é horrível, ela não melhorou nada. Tem mais um ano e meio pra treinar e ela tá ruim igual, cara. É absurdo. É absurdo, cara. Não dá. Bom... Oh, e esse ali, ó, o Walsh? Falaram que era a estreia dele no profissional. Ele já tinha lutado, já tinha visto.
No amador.
Era amador quando ele lutou? Interessante. Também não tava tão brilhante, não, né? Eu tinha gostado dele. Eu tinha achado ele bem sharp com a mão. Pegou um cara durinho até, né?
É, ele pegou um cara que deu pra fazer luta, né? Porque teve cara que ele pegou no amador que não deu graça.
Exatamente. E aí a gente começa com luta de verdade, que é a... Aaron Pico contra Henry Corrales. Era revanche, né, inclusive, pro Aaron Pico. Ele já tinha perdido do...
Essa foi a Dona Ingraça.
Foi o quê?
Falando dessa luta, foi bem mais fácil.
Esse moleque
nem
é
deu
muito
graça.
Bom, cara. Esse Aaron Pico é muito bom, muito bom. E ele tá aí nas sombras escuras do MMA há alguns anos já. Eu lembro que eu falei com o Brandon Gibson, que é o coach dele, coach do John Jones também. E eu torcia pelo Aaron Pico bastante por causa do Brandon Gibson, que eu conhecia e tal. Aí eu lembro que tiraram, ele já chegou fazendo luta em card principal, assim, tipo, como em evento e tal, não sei o quê. E aí, de repente, tiraram ele.
Sim.
Daí botaram ele no card preliminar e eu reclamei. Eu fui falar com o Brandon Gibson, eu falei, caralho, que sacanagem que esses caras fizeram de botar. Ele falou, não, cara, a gente que pediu pra desacelerar ele um pouquinho pra conseguir fazer...
Porque o cara
um
já tava achando que era o...
Progredir, porque já estavam vendendo ele como estrela. Aí ele começou a perder umas lutas, tá ligado? Então deram um pausa, deram um break, uma freada na carreira dele lá e, porra, você viu que tá fazendo resultado, né?
Sim.
Bom, aí a gente começa. Bellator contra PFL. Atropelo, sim, de novo, todo mundo que assiste podcast aqui sabe o tanto que vai me doer dar esses resultados aqui, mas a gente tem que falar a verdade. AJ McKee venceu o Clay Collard por finalização, não deu nem graça. Perdi a luta, tive que voltar no replay. Eu saí pra ir no banheiro, assim, e voltei de acabar a luta. Falei, caralho.
Não sei se é melhor olhar pra esse monitor, se é melhor olhar pra esse monitor. Eu tô... Enquanto você tá falando, eu tô mudando a janela e tô assim, tipo, será que é melhor olhar pra cá?
Olha pra tua esquerda.
Pra minha esquerda, pra cá, onde eu tava olhando já.
Isso, isso, isso. Tá. É, porque aí a hora que você estiver aqui, você tá olhando sentido esse canto aqui, ó.
É, isso. Porque eu tô olhando de lado porque tá os resultados aqui, por isso que eu tô virando pra cá.
Aí... O Marreta deu até uma pista de que talvez ele se aposente. E eu gosto do Marreta demais, assim, mas não sei o que falar mais. Não quero esculachar, porque não, primeiro que eu não tenho esse direito, e segundo que eu gosto do cara. Mas, porra.
Tá tipo... Tipo todo mundo que lutou... Todo mundo não, mas quase todos que lutaram com o John Jones, né? O Dominic Reyes, ele lutou muito com o John Jones e depois não lutou mais.
Mas o Dominic ainda vai... O Dominic tá sendo nocauteado, acho que pelo menos ele vai pra cima, ele tenta. O Marreta parece que ele tá tão hesitante assim que...
Acabou toda aquela agressividade dele, que quando ele se mexia, matava, né? Tipo...
Total. Eu fiquei lembrando a luta dele contra o... Putz... Esqueci agora, mas eu conversei com o David Branch. Eu falei com o David Branch depois dessa luta, assim, de que quando o Marreta nocauteou, o David Branch nocauteou o Marreta, mas o David Branch tava falando, ele falou, cara, era um cara que começou a vir pra cima, eu falei, caralho, vou perder essa luta, e aí ele foi pro tudo ou nada e acabou ganhando. Mas a gente não vê mais esse Marreta, cara. Qualquer cara que entra com ele ali agora e cozinha a luta, ganha dele na decisão, porque ele não ataca.
Exato.
Entendeu? Então é. Não sei se é lesão, não sei se é mental. Não é... Ele falava que tava bem, ele não vai falar o contrário também, né? Mas é muito... ficou estranho, cara. Não sei o que falar.
Tá,
não sei
muito
o que falar.
Mais passivo,
não quero falar em tom de crítica, porque o cara tem uma puta lesão séria em dois joelhos, mas eu acho que chega uma hora. Como é que tá o. Quer ver? Tá um negócio complicado, cara. Ó. Ele tá vindo. Nossa, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Das últimas oito lutas, ele venceu uma. Que foi uma decisão contra o Johnny Walker.
Não, e detalhe que uma foi no contest.
E uma no contest, a do Robbie Wilkinson, que ele perdeu, né? E acabou dando... Ele caiu no... Foi pego no doping pra... Era testosterona, é isso?
Então assim, basicamente, tirando a vitória dele contra o Johnny Walker, que foi na decisão, a última vitória foi em 2019.
Exatamente, contra o Blachowicz, por nocaute, olha isso. E antes disso, foi o Jim Manoa, né, cara?
Ele tinha subido de peso e aí ele saiu nocauteando
todo mundo. Que é uma luta que ele quase foi nocauteado, mas ele foi pra cima, nocauteou de volta, foi uma doideira. Então, cara, falta o... A gente não vê mais aquele cara, não é mais o mesmo lutador, entendeu? Não é mais o mesmo lutador.
Ah, eu já cheguei à conclusão que o tempo passa, o esporte é momento.
Exatamente.
Vários caras que a gente vê no nível absurdo entra na sequência de 4, 5, 6, 7, 8 derrotas e aí não sai mais, né? Infelizmente. Não,
e o cara parece
não
que
adianta.
Não quer, o cara parece não, que não quer se expor pra não ter risco de perder a luta e acaba perdendo a luta sem se expor, né? Na minha cabeça, é óbvio que é ridículo... o que eu vou falar aqui, porque eu não luto. Mas na minha cabeça é assim, eu tô ali lutando, tá? Uhum. E eu sei que eu tô perdendo a luta. Primeiro round eu perdi, segundo round eu perdi, o cara sabe. O Chael Sonnen falou um negócio muito legal que eu achei, que ele falou assim, quando os caras vão lutar ali, ele já sabe quem vai ganhar.
Sim.
Ele falou, no fundo da cabeça dele, ele já sabe quem vai ganhar. Aí o que acontece... É assim, a hora que começa a luta, de repente, ele pode mudar de ideia.
Sim.
E aí que você vê que o cara que não era tão favorito, começa a atacar. E fala, opa, dá pra eu ganhar. É ali que muda. Ele falou, mas antes de entrar, o cara já sabe quem vai ganhar. Essa parada, cara, pra mim, é assim, primeiro round eu perdi, segundo round eu perdi. Meu irmão, terceiro round eu vou pra cima, que se foda. Ué. Vamos combinar que medo de levar soco não pode ser, porque o cara é lutador. É medo, o que pode acontecer que deixa o cara tão hesitante assim de vou pra cima, não vou, vou pra cima, não vou? Cara, tu perdeu a luta. Vai perder por decisão ou vai perder por nocaute? Que diferença faz? Porrada, você vai tomar do mesmo jeito. Ah, mas não é a porrada de um nocaute. Cara, foda-se, é porrada. Porrada é porrada.
É um mistério.
Por que que não vai, liga ou foda-se? Cara, tu vai perder, liga ou foda-se, vai perder com gosto, então. Entendeu? Eu não consigo entender por que que os caras não fazem isso. E eu não consigo perguntar pra ninguém que me responda sério, assim, entendeu? Tipo, uma hora eu vou ter que sentar com alguém...
Porque não tem resposta, né?
Tipo... Não, mas tem resposta. Tipo, se você estivesse perdendo dois rounds seguidos, você iria pro tudo ou nada e foda-se? O cara pode até falar que iria, mas chega lá na hora, você não sabe.
Então, exato. Chega na hora, ele não, né, vai, ué. Você acha que o Marreta não sabe que ele teria que ir pro Brasil? Lógico que ele sabe. Só
então,
que
não... mas e por que que não vai? Vamos perguntar isso pro Parrumpa? É. Vamos perguntar isso pro Parrumpa. Pra ver o que que o Parrumpa fala.
Porque, de repente, porque do outro lado tem um cara querendo matar ele e não
é... Mas tudo bem, mas se ali é ganhar ou perder. Você vai perder de qualquer jeito. Eu acho que na cabeça do cara não faz muita diferença. Vai perder com um golpe ou vai perder por decisão. Perdeu, cara.
Perdeu, então, sei lá. Tipo assim, você tem que entender que você, numa luta, você pode ter sequela, você pode morrer. Então não é simplesmente, eu vou pra cima... Eu vou ter uma derrota no cartel. Tipo, tem um cara querendo arrancar a sua cabeça ali. Tipo,
não,
você vai sentir dor, você pode perder os dentes. Então, tipo, não é assim também. Tipo, vai lá e foda-se. Não é todo mundo que é Justin Gage que vai pra porrada e foda-se.
Pois é. Nem o Justin Gage vai mais pra porrada e
foda-se. É, ainda bem, né? Senão ele não tava vivo.
Não tava mais.
A real é que todo mundo fala, nem precisa ser lutador, mas todo mundo fala que quando você fica velho, você fica bundão.
É verdade.
Tipo assim, montanha-russa. Ah, eu era novo, eu ia nas porra toda. Eu tava mortal, eu não sei o quê. Eu nadava no meio do em alto mar, eu ia na cachoeira, eu nadava com a sucuri e o caralho. O que eu fazia, o que eu era foda. Eu ia embalada, brigava na rua. Aí o cara foda. Fica velho. Sei lá, o cara,
faz porra, entendeu? Nenhuma.
Fala, não, tem um pincher ali, não vou passar a mão nele,
vai
não.
Que vai que eu tropeço meu dedo. E caio, né?
Foda. Vai quebra a bacia, porque velho quebra a bacia.
Você fez só as coisas, né? Entendeu? Cara, você falou de negócio de alto mar.
Não tô chamando uma Marreta de velho, tá, gente? É só, tô fazendo uma comparação, pelo amor de Deus.
Eu morei na Ilhabela, e eu era moleque. Cara, eu nadava até o meio da travessia do canal ali, assim, onde passam os navios e tem a balsa de São Sebastião para Ilhabela. Eu nadava até eu e dois outros caiçarinhos ali. A gente nadava para ver quem ia mais longe. E caralho, cara, você já pensou fazer isso hoje?
Quando eu era criança, cara. A gente
se não dá pé para mim no mar mais, eu já não vou de medo de tubarão.
Quando eu era mais novo, tinha uma cachoeira lá na Praia Grande que a gente ia, né? E eu gostava muito mais de ir para cachoeira do que ir para praia, inclusive. E aí, o que acontece? Tem uma parte que tem as pedras, que você sobe onde cai a água e tal, não sei o que. E tem a parte de baixo, que é logo que você chega, já é ali, que fica uma piscininha, porque tem um buracão. Então, você meio que fica numa piscina natural ali, porque a cachoeira queda mesmo é lá pra cima. Então, às vezes a gente subia lá, só que se chove, molha as pedras e você pode cair, né? Aliás, já vi vários tomando capote lá, se quebrando. Só que nessa parte de baixo, o que os caras faziam? Tinha um monte de árvore, e tinha uma árvore gigante que os caras subiram, amarraram uma corda lá na casa do caralho, e a galera subia na árvore, subia na corda pra pular na parte da água. Só que aí, o que eu e os moleques faziam? Subia e pulava, subia e se pendurava, ficava de ponta cabeça pra pular de cabeça. Era esse tipo de coisa. A chance de você bater na pedra, numa madeira e se matar, total, era gigante.
Total. Entendeu?
Teve muita gente que caiu de cara, quebrou dente, o caralho. Então, caralho, se você ficar velho, você não vai fazer essas
coisas. Você não, entendeu? Faz, imagina.
Que nem jogar bola, todo mundo, né? Jogar bola na rua descalço, arrancava os pedaços do dedão. Isso aí eu fiz várias vezes. Não sei como que eu tenho dedão ainda por cima, hoje em dia. E você acha que eu hoje, com a idade que eu tenho, eu vou jogar bola descalço no asfalto pra chutar o chão? Mas nem
uma fuder. Semana sem andar, né?
Só de pisar, exato, só a sola já vai machucar, mas nem se chutar o chão, entendeu? Não dá, você fica velho, é assim.
Caralho, é foda, verdade. Bom, continuando aqui, então eu vou
mas a gente novo, pergunta, tá? Pro Parrumpa e vê o que ele vai falar.
Eu vou perguntar, eu vou perguntar. Porque de repente ele pode dar um ponto de vista interessante, né? Então, ó, Yoel Romero venceu o Thiago Marreta por decisão unânime. A pior luta da noite, assim, de longe. Peso pesado, Vadim Nenkov venceu o Bruno Capelosa por katakatame no segundo round. Jason Jackson matou o Ray Cooper. Isso daí já era esperado, né, cara? Eu não sei.
O Ray Cooper pegou que luta em cima da hora, ainda por cima.
Não, mas esse cara já era, né? Esse cara não... Ele teve um tiro bom. Né? Ele ganhou quantas
ele
vezes?
Ele entrou no hall que a gente falou, né? Tipo, das últimas quatro, ele perdeu três já. Né?
E horrível, fora de forma pra caralho. É. Os caras falam que ele não... Que ele não treina direito. Cara, ele tá vivendo a vidinha do cara dele, tá ligado? Ele gosta de praia, sossego, tal, não sei o quê. Diz que não fala com os caras, não atende os telefones. Diz que é uma puta, diz que é uma foda.
Tá nem aí pra nada.
Tá nem aí pra nada. Johnny Eblen. Acho que uma das grandes surpresas foi o Johnny Eblen, porque ele pegou o Impa Kasanganai, que é um cara duro, mas o Johnny Eblen era aquele cara que tava falando que ele matava qualquer um em qualquer lugar e todo mundo concordava. E, meu Deus, esse cara é a próxima cerejinha do bolo e ele teve uma luta bem mais dura do que precisava ali, você não achou?
Exato. Ele ganhou, mas vou te falar que a derrota bateu na porta.
Muito perto, inclusive. Muito perto. E aí, a luta final, o Renan Problema ganhou do Ryan Bader. O que você achou dessa luta, Vini?
21 segundos. Eu achei o que eu até comentei, né? Falei agora há pouco, no vídeo de pré-evento. Falei, o Renan acho que pagava 3, 4 reais. E é quando você vê a encarada, ele era o dobro do tamanho. E aí, beleza. O Renan ser derrubado, provavelmente não ia levantar e tal. Mas o Ryan Bader, primeiro que é muito menor. Segundo que ele já não tá mais numa idade onde ele tem muito reflexo. Queixo ele já também não tem muito, porque Exatamente. Ele também já tinha perdido... Então, sei lá, tipo, é um cara de 40 anos contra um cara de 34, onde o cara de 34 tem 2 metros de altura, 2 e 3, 2 e muitos, porque o cara é gigantesco. Então é foda. A única coisa que eu quero pontuar, eu não posso não falar.
Fala.
Que o Renan dizer que ele é um dos maiores pesos pesados de todos os tempos já, porque o cara jogou a bola e ele cortou, né? O cara falou, você acha que você já é um dos maiores? E aí ele pegou e falou que é. É óbvio que ele não vai falar que não também, né?
Claro.
Mas
claro.
Eu só quero deixar minha opinião aqui que não é, né?
Não dá. Eu gosto do Renan, mas não é. E aí, ó, de novo, e não é cagando na PFL, eu adoro a PFL, adoro o Edu, que trabalha na PFL, sou fã do trabalho do cara. Sou fã da PFL, assim, de coração, assim, mas a gente tem que colocar as coisas no lugar. Se o cara não lutar no UFC e não ganhar no UFC, ele não é o maior de nada. Não tem jeito. Não dá pra dizer que é. Não dá.
Fedor, que é o Fedor, tem discussão até hoje, porque justamente
porque
ele não lutou no UFC.
Nunca lutou com... Quando lutou com um cara que foi top no UFC, perdeu, que é o Verdun.
O destaque, na verdade, desse evento é pro John Jones que estava lá, porque os caras têm muito dinheiro, então levaram o John Jones, levaram
o
Mike Tyson.
Pois é, botaram o John Jones numa situação tão desagradável ali, cara, completamente sem sentido. Aí depois pergunta, por que que o cara não dá entrevista pra ninguém? Porque a hora que ele dá uma entrevista, você viu o que o cara fez com ele ali, né?
Qual delas?
Não, a entrevista...
De falar do Enganu?
Falou do Enganu, falou do John Jones, com quem que você vai lutar, com quem que você quer lutar, se você acha que o cara é melhor que você é melhor que o cara. Fez umas perguntas assim que ele ficou extremamente constrangido. Aí a hora que ele respondeu o que que você acha, o John Jones falou, eu acho que eu ganho do... Eu nem lembro o que ele falou. Eu ganho do Stipe,
eu ganho do Stipe, eu ganho do Enganu também.
Aí filmam o Engano fala assim... sonhando só, seu gordo. Cara, é uma...
Não, o Enganu cogitar qualquer coisa, dele tá na unha do John Jones, é uma blasfêmia, né? É um insulto.
Total.
O John Jones podia... Total. É que o John Jones, é óbvio, ele não vai apelar pra não perder a promoção e a possibilidade
de... Tá no evento dos caras,
exato. Mas ele podia falar, cara, tanto de defesa que eu fiz, tipo assim, você não devia nem dirigir a palavra pra mim,
foi,
né?
Foi isso daí, na verdade. O cara perguntou um negócio pra ele e ele ficou... Foi desse nível. E ele fez assim, tipo, falou, eu vou deixar o meu trabalho responder
essa deixa os fãs falarem e tal.
E aí o Chael Sonnen veio e fez assim, não vou responder por ele. Cara, por causa disso, mas ficou extremamente estranho, assim, cara. Olha, é difícil. Agora, voltando ao teu assunto, se o cara não é de qualquer divisão, tá? De qualquer divisão. Se o cara não lutou no UFC e não chegou no topo do UFC, ele não é melhor do mundo em nada. Não dá pra ser. É diferente falar que o Renan tá ali entre os top 10 melhores pesos pesados do mundo. Provavelmente.
Sim.
Provavelmente, fácil.
Não, eu acho que no nível do UFC, ele talvez fosse até top 5.
Tudo bem, perfeito. Agora, da história, É complicado. Da história,
não, porque
tem muito
do momento ainda. Atual ele não seria o melhor do, nem do UFC, tipo, nem top 3.
Não dá pra saber. Por isso que essa é a verdade. Tipo, só dá pra saber se ele for lá e lutar lá. Se ele não lutar lá, não dá pra saber. Não tem jeito.
Sim. Mas é que assim, a gente tem que ver que tem, por exemplo, o John Jones, o Tom Espino, o Ciro Gane e o Pavlovich. São os quatro, o campeão então, e os três primeiros.
Qual a chance do Renan Ferreira ganhar dos quatro? É pequena. Então,
eu acho que ele é azarão contra todos.
Pode ganhar de um, pode ganhar de outro, provavelmente, mas é complicado. É complicado. É. E não desmerecendo, de novo, não desmerecendo o Renan, que é um puta lutador. Mas...
Não, é que a gente tem que falar o que a gente acha, ué.
É, tipo, exatamente. Eu gosto do Renan pra caramba. Eu gosto
É a mesma coisa de chegar aqui e falar, pô, o Rafa gosta, sei lá, o cara mais gosta, mais fala do Poatan. Se chegar e falar, o Poatan vai subir pesado e o John Jones vai fazer um camp de 4 meses pra lutar com o Poatan. O Rafa não vai chegar aqui e vai falar, não, certeza que o Poatan é favorito. Não, a torcida não é dele pode ser.
Diferente de eu acho que o Poatan ganha. Sim. Eu acho.
Pode ser, mas torcida, mas não tem como você falar que é favorito. Ah, nas boas vai ser favorito. Cara, não tem como favorito.
Favorito é uma coisa. Achar quem achar é outra. Entendeu?
Você pode achar que vai ganhar, torcer, diferente, mas, porra, tem coisas que não dá. É, por exemplo, eu gosto muito da Amanda Ribas, pra caralho. Mas se chegar aqui e falar, ah, Amanda ganharia da Valentina, Amanda ganharia da Willy Zeng, eu não acho. Eu não acho. Eu ia torcer pra caralho, mas eu não acho, porra. Não. Entendeu?
É tipo, difícil.
Não adianta.
E aí falar do não diminuindo o feito do Renan, mas o Ryan Bader também, voltando àquela história, né? O Ryan Bader tá com 40 e tantos anos, 40, né?
40.
E longe de ser o Ryan Bader que era também, né? E nunca fez porra nenhuma no UFC, né? Era um cara duro pra caralho ali, mas só conseguiu o sucesso que ele queria quando ele saiu do UFC.
É, aí, porque na verdade, quando ele subiu bem, ele acabou perdendo do Anthony Johnson.
Exatamente.
Deu uma sequência grande de vitória e acabou perdendo
do Anthony Johnson. Aí ele entra no Bellator, a competição que esse cara enfrenta lá não é a mais alta. Quando ele pega alguém um pouquinho de nível melhor e no auge melhor, ele perde. Que foi, ele perdeu pro Nenkov e depois ele perdeu pro Corey Anderson. Aí ele ganha do Fedor, que cá entre nós, porra, o cara tá com 60 tá anos. Aí antes disso, do Sheik Kongo, que era um lutador sensacional em 1994. E do Valentin Moldavsky. E por decisão.
Então, mas aí que eu tava falando da época do UFC. É que se a gente for ver os nomes que ele ganhou, e na época que ele ganhou, ele tava bem pra caralho.
Ele tava.
Ele ganhou do Phil Davis, que é um cara que praticamente não perdia.
Ganhou do Minotouro.
Ganhou do Rashad Evans, ganhou do Phil Davis mais uma vez, do Sampru, do Rafael Cavalcante. E na época ele pegou o Glover, com uma idade que o Glover tava bem, que o Glover tava perdendo e depois nocauteou, né? Tava na grade lá, tomando uma pressão e nocauteou. Pegou o Machida. Ganhou do Rampage. Então, olha, a gente tava falando de qualidade.
Ele era um top 10
tinha
duro,
Tito Ortiz,
não é isso?
Tinha John Jones. Olha os nomes que tinha no meio pesado. Hoje em dia,
cara,
você tem
ele
cinco
foi finalizado
meio pesado?
Pelo Tito Ortiz, no cara. Isso aí é triste. Isso aí você não conta pra ninguém. Olha o tempo que esse cara tá lutando. Em 2011, cara. Ele foi finalizado no primeiro round pelo Tito Ortiz. Então, veteranaço Tito Ortiz, já, né, cara?
Mas o Tito Ortiz ganhou de um monte de cara foda também.
Sim, o Tito Ortiz foi top. Mas numa época, tipo, se o Tito Ortiz lutasse hoje, ele não tava nem no ranking.
49 anos, caralho, o Tito Ortiz.
Não, mas o Tito Ortiz no auge, lutando hoje, eu não acho que ele era nem top 15.
Ah, mas é porque o esporte mudou, né?
É, o Chuck Liddell seria. O Chuck Liddell era foda. Talvez, eu não sei, de parte de wrestling. Tem muito cara de wrestling hoje aqui que...
mudou muito.
Que faria
mudou
uma muito. Frente. Porque o Tito Ortiz era um cara do wrestling. Ele não era da trocação. Mas o wrestling do Tito Ortiz, comparado com o wrestling que os caras fazem hoje, é outra
então,
coisa.
Então, mas é porque evoluiu aí. Esse que é o problema. Exatamente, tipo, exatamente. O jogo e o esporte evoluiu.
Os caras
muito,
da trocação, acho que conseguiriam acompanhar melhor o jogo de hoje. Porque você aprende umas defesas boas de queda e tal. Agora, os caras que eram... assim, eram wrestlers que viraram lutadores daquela época lá, acho que com o jogo
é que é a mesma coisa de voltar lá, é a mesma história, falar, porque o Gray, o Royce, bababá. Então, mas o Royce com os caras hoje que tem conhecimento de jiu-jitsu e tem wrestling...
seria outra coisa,
outra por isso que eu falo. Exato. Mas aí também, se você vai fazer essa comparação, o Royce teria que ter nascido e lutado nessa geração atual, que aí ele adaptaria o jogo dele, aí seria outra história também, entendeu? Mas aí também é só comparação, você pegar os outros Grace também, ué. Pega o Kron, pega os outros caras, que também tem um puta jiu-jitsu do nível do Royce, ou melhor, não sei, aí quem tem que ser, quem é especialista tem que falar. E os caras não conseguem mais ter o mesmo resultado. Por quê? Porque jiu-jitsu
não,
todo porque
mundo
sabe.
Não é surpresa, sabe. Mas é porque o primeiro UFC, na verdade, era um palco para divulgar o jiu-jitsu. É, foi só isso. A história, inclusive, é essa. Sim. A história, inclusive, é essa. Os caras estavam fazendo esses desafios dentro de academia, na garagem do Horion. E tem aquela história, né, que eles começaram a fazer a sucesso aqui na área que eles estavam lá. Aí o pessoal, todo mundo fazia, sei lá, karatê, taekwondo e não sei o quê, começou a fazer jiu-jitsu. Os caras falaram, vou treinar isso daí pra ver. E aí parava de ir nas academias e os caras da academia vinham lá, o que tá acontecendo? E aí eles faziam os desafios e tal. E o Horion falou que a ideia surgiu justamente disso. Ele falou, cara, vamos fazer um campeonato onde todas as modalidades lutam com todas as modalidades e ver qual modalidade é melhor. Mas ele já sabia, sim, que o jiu-jitsu ia ganhar porque ninguém tinha jogo de chão. Entendeu? Ele não vai trocar porrada com o cara do karatê e se der levar pro chão. O negócio era isso, era tipo, você vai, chega lá, três finta e já bota no chão e finaliza.
Sim.
Porque os caras não tinham defesa pra isso. Tanto que o único que tinha, que era o cara do wrestling, que era o... que eu esqueci o nome agora completamente, foi o cara que mais deu trabalho pra ele naquela época.
Shamrock?
O Shamrock, exatamente.
Ou o Dan Severn, os dois, né?
É,
os dois
foi o cara que deu mais trabalho pro... Foi no segundo ou foi no terceiro que empatou e ninguém ganhou?
Bixinho,
foi o segundo? Não, foi o terceiro, cabeça. Porque o segundo o Royce ganhou também, né?
Não lembro de cabeça.
No segundo eu acho que ele luta com o Shamrock... É. E eles fazem uma luta de, sei lá, 40 minutos.
Aqui
e...
Aqui empatou foi no UFC 5.
5? Ah, tô bem pra caralho de cabeça aqui, de data, né? Tudo bem, mas é isso. Continuando agora.
O 4 ele ganhou, o 3 ele chegou na quarta de final, que foi quando ele se machucou muito, aí entrou um reserva dele.
Você...
O 2 ele ganhou e o 1 ele ganhou.
Você quer começar a falar da luta do século ou falo eu?
Pode falar você primeiro. Eu te dou as honras.
Olha, eu vou falar que o que eu tava chacoalhando a bandeira a semana inteira aconteceu. Tô satisfeito. Não questiono nada. Não aconteceu absolutamente nada fora do que era esperado pra mim. Não tinha chance de entrar uma mão. Ainda na dúvida, ainda tinha feito. Eu bati um papo com o Esquivo e perguntei, né? Falei, e se entrar uma mão? E se ele for pro clinch? E se ele cair por cima? E se ele não aparecer pra lutar? Perguntei assim, todos os cenários possíveis e a maioria das respostas era assim, não vai dar certo. Não vai dar certo.
Não dá, porque não é o Bambam. Tipo assim, se fosse que nem agora, o Belfort começou a provocar e tal. Se fosse um lutador, do
exatamente,
jeito que o Popó
essa,
foi...
Mas essa é a questão que
você
ninguém
viu o Popó batendo?
Pensou.
Você viu o Popó batendo? Ele foi completamente exposto. É que o Bambam não tem noção de nada. O Popó foi todo aberto,
mas o Popó
maluco.
Sabia disso, é.
É, mas ele foi justamente porque ele sabia que do outro lado tinha um cara ruim.
Não tinha
porque,
nada.
Entendeu? Eu que acho acontece? Que a maioria um lutador, das... um Belfort da vida, que é grande, bem grande,
aí faz,
eu acho
aí faz
que
diferença.
Aí,
o cara sabe dar um soco. Ah, mas ele não é bom de boxe. Tudo bem. Mas ele sabe lutar, é diferente.
Não, o Belfort é bom de boxe.
Não, mas não é bom comparado com um cara que fez boxe a vida inteira.
É, não, mas ele tem... Entendeu? Aí é o dobro do peso com
exato,
técnica, né?
Exatamente. Aí, mas a parada é o seguinte, na análise geral de 90% da população que tava ansiosa pra ver essa luta, todo mundo falava, inclusive eu bati boca com um cara no YouTube que fez assim, você tá falando merda, a hora que entrou lá no ringue, dois homens, todo mundo tem chance. Eu falei, não tem, dois lutadores têm chance. Se você pega, sei lá, o Vanderlei Silva, que não luta há anos e não é boxeador contra o Popó, apesar de você falar o Vanderlei não tem chance de ganhar... O Vanderlei tem chance de acertar uma mão. O Bambam não tem essa chance. Porque o cara não é lutador. O que todo mundo esqueceu de falar, a hora que fazia a comparação, que fazia os e se, é que não tem e se porque o cara não luta. Não tem esse. Você viu como é que ele, se, como é que ele anda no ringue?
Sim.
Ele parece uma barata.
É que nada é impossível, né? Eu sou da tese de que nada é impossível.
Não,
então...
nesse caso era impossível. Impossível.
Não, é impossível. Por que algo trava a mão dele? Ele não pode dar um soco?
Não era impossível se tivesse você lá. Você sabe dar um soco. O cara não sabe.
Não sabe, só que ali ele se cagou de medo
não
e não deu.
Sabe, mas isso faz diferença. Não adianta você treinar.
Falavam a mesma coisa do Jake Paul. Falavam a mesma coisa. Jake Paul, o cara é youtuber. O cara não vai ganhar de lutador. Não, ele tem background de wrestling. Ele não tinha background de boxe.
Mas o cara
começou
a treinar. Mas ele treina há anos.
É que hoje todo mundo acredita no Jake Paul. Hoje todo mundo.
O Bambam foi oportunista, é diferente. Ele viu a oportunidade de fazer uma grana, de desafiar, tá tudo.
Mas por que o Jake Paul pode ter aprendido
uma luta aqui?
Por que que o Bambam pode ter aprendido e o Jake Paul pode ter aprendido e o Bambam não?
Porque o Bambam começou a mexer com boxe agora.
Inclusive, você pode pegar lá o Borel, o MC Gui, os caras começaram a treinar agora, nunca tinha botado uma luva e lutaram bem pra caramba. É que o Bambam não se dedicou, provavelmente, como os moleques.
Provavelmente
porque o Bambam era muito, muito inferior.
Uhum.
Mas que é mais, ali, que é mais do que o caso do Enganu, dos... porra. O cara com 25 anos nunca botou uma luva, botou a luva, 4 anos depois foi campeão. Não, mas não era.
Mas 4 anos de treino faz diferença, Vini.
Falavam que era impossível o Enganu ganhar do Fury.
Era impossível, ainda é impossível. Eu ainda acho que é impossível.
Não. Acho que você está com o conceito errado do que significa impossível.
Não, não tô, não. Eu acho. Não, tá bom. No caso do Enganu, eu concordo. Não é impossível, é difícil. É muito difícil. Eu acho que ali foi mais demérito do Fury, de tipo, provavelmente cagou pro Francis
cagou.
E se fudeu. Entendeu?
Sabe como ele cagou? Aqui a gente vai ver a diferença com o Anthony Johnson. Eu duvido que o Anthony Johnson vai ter essa...
Todo mundo que for lutar com ele
Johnson,
agora vai vir preparado.
O Joshua. É que eu falei Anthony Johnson aquela hora do meu
casal. Vai ser no Centro Espírita Mamãe Terezinha.
Aliás, Anthony Johnson enganou. Era uma luta legal, hein? Mas, não hoje, né? Mas, enfim, aqueles que fazendo piada vai ser cancelado.
Piada, né?
Então, o Joshua, eu acho que, por ter visto o que aconteceu na outra luta, ele vai levar 100% a sério.
100%.
Perfeito. E 100% a sério, eu acho que ele tem muito mais possibilidade de fazer a luta ser o, entre aspas, normal.
Exato.
Que é o quê? É o cara do boxe dando uma aula pro cara que não é do boxe.
Perfeito. Entendeu? Mas, de novo, voltando
nas comparações...
Porque
o Enganu pode chocar o mundo.
Voltando nas comparações e sendo justo e não sendo extremista, no caso do Francis, toda a conversa que a gente teve do Bambam contra o Popó se aplica no caso do Francis, que é um lutador. Ah, e se o Francis for pro clinch... E ele segurar, porque ele é mais forte. E se entrar uma mão, isso aí é perfeito.
O cara é um lutador.
Agora, isso não se aplicava no caso do Bambam, entendeu? É igual eu falei, é impossível o Francis... Não, não é impossível o Francis ganhar, eu concordo com você 100%. É difícil, mas impossível não é, porque ali pode entrar uma mão. Porque é um cara profissional, foi campeão do UFC, isso daí não é merda. Porra, é feito pra poucos.
Sim.
O cara foi campeão do UFC, beleza. Ah, não, é ruim disso, é ruim daquilo, não interessa. Não,
e
vai
ele
lá
comprovadamente tem. Comprovadamente ele tem mais punch que o
entendeu?
Josh.
É, vai lá e ganha do cara se ele é ruim. Entendeu? Agora, existem níveis. O nível do boxe dele numa luta de boxe provavelmente provavelmente não, é baixo. Agora, tem chance? Com certeza. Agora, o Bambam não tem chance, entendeu?
Agora ficou provado, mas é o que eu tô falando. Tem vários ali que vão lutar e nunca botar na luva, que você vê que tem cara que vai bem e tem cara que não. Tem cara que aprende fácil.
Mas isso não aparece tanto, porque pega o MC Gui e o outro, como é que chama?
O Borel lá, o Nego do Borel.
Os dois não lutam. Então, assim, eu acho que pelo fato dos dois não lutarem bem, fica equilibrado ali. Você
sim,
fala, olha,
com certeza.
Dois iniciantes, você não consegue ver tanto defeito, assim, porque estão os dois mais ou menos no mesmo nível. Entendeu? Sim. Eu até achei arrumadinho a postura dos caras, a movimentação e tal.
Foi legal.
É.
A única coisa, outra coisa
eu só
que
não
queria
sei
falar,
quem eles são, mas...
É que o...
Parrumpa entrou, a gente já tem que mudar de assunto. O Parrumpa não vai querer falar disso. A gente continua depois. Vamos lá. Minuto Parrumpa. Peraí, eu vou preparar a música. Atenção. Deixar o senhor Parrumpa entrar. Senhor Parrumpa!
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Senhor Parrumpa, boa tarde.
Boa tarde, meus amigos. Tudo bom?
Tudo bom, Parrumpa. Isso é...
Comandando.
Então vamos, vamos com tudo. É, eu estava terminando a história do Bambam com o Popó aqui. Não vamos falar disso com você. Eu não imagino que você esteja morrendo de vontade de falar disso. Tem?
Com certeza.
Minha resposta pra... A minha resposta para você...
Tá respondido. Eu caí, eu entendi.
A minha resposta para você é o silêncio.
Perfeito. É... Bellator e PFL, alguma coisa para adicionar?
Pô, não sei o que vocês falaram, como é que eu vou adicionar um conselho?
Não, a gente falou os resultados da luta só, falou do Renan, a declaração do Renan que o cara lá meio que forçou ele a dizer que ele é um dos melhores de todos os tempos, é, e que a gente falou que não tá ali ainda, o Ryan Bader que tá mais para lá do que para cá já também... E que eu falei que eu fiquei triste, porque eu tenho uma birrinha pessoal com o Bellator e eu queria que a PFL tivesse ganhado.
Não, eu fico muito feliz em escutar o Renan falando isso. Na verdade, eu não vi, eu só vi a declaração dele. Ele mesmo sendo da minha academia, não dá para concordar com isso. Ele não tá nem perto de ser melhor de todos os tempos, entendeu? Só porque ele é da minha academia, eu não vou falar isso, entendeu? Mas eu fico feliz dele mesmo saber disso, ser humilde o suficiente em, saber, em falar isso. Então, só de você falar isso, ele já subiu no meu conceito. Gostei, entendeu? Dele ter...
Não. O cara... Não, ele não falou que ele não é. A gente falou que ele não é. O cara meio que forçou ele a falar que é. Ali na hora da entrevista. Ele não negou. Ele falou... O Vini, explica.
É, o cara perguntou se ele já se considera um dos maiores de todos os tempos. E aí ele falou que ele se considera um dos maiores. Não falou, eu sou o maior.
É, um
ele
dos maiores.
Já se considera isso. Um dos maiores.
Bom, de qualquer forma...
E aí a gente falou que a gente não acha um dos maiores ainda, porque ainda tem...
Tá cedo. Tá cedo, só isso.
Não, exatamente. Isso não muda nada do que eu falei. Entendeu?
Uhum.
Eu acho que tá muito longe ainda. De quem que ele ganhou? Qual foi o maior nome?
Do Ryan Bader.
Qual foi o maior nome que o Renan ganhou? Eu acho que foi o Bader. 40 anos de idade.
Pra mim foi
já
o Bader.
Final de carreira, entendeu? Mas não tira o mérito.
Luta com
isso,
o Verdun.
Na minha opinião é o seguinte, cara, olha só. Isso não tira o mérito dele. O Renan é um cara que tem o potencial pra nocautear qualquer um. Eu acho. Eu vou ser sincero pra vocês. Eu tava preocupado com essa luta. Eu acho a luta com o Zingano muito mais tranquila do que essa. Apesar do Zingano ter uma mão forte também, uma mão pesada também, mas isso aí é a praia do Renan, entendeu? Eu estava preocupado com essa luta porque o Ryan Bader estava a uma queda de ganhar a luta. Se em vez daquele soco tivesse entrado, o Ryan Bader tivesse posto para baixo, talvez a gente estaria com 5-0 do Bellator, entendeu? Agora, ele lutando com o Engano na próxima, eu fico muito mais tranquilo, porque, cara, vai ser muito difícil, né? Ter uma luta de grappling com dois caras trocador assim. Essa luta não vai passar nem de segundo round. Eu acho que não sai do primeiro. Ou um morre, ou o outro morre.
É verdade.
Entendeu? Agora, você vê o retrospecto do Renan, cara. É, ele tem duas derrotas que não estão no recorde dele, porque os caras caíram no DOP, mas foram duas derrotas assim, unilaterais, né? A própria final do PFL, o primeiro round estava perto de ser um 10-8. Então, somando tudo isso, eu não acho que ele esteja nem perto de ser um dos melhores de todos os tempos. Ele pode chegar, você pode. Ele pode nocautear qualquer um, cara. Ele tem a habilidade de nocautear qualquer adversário. John Jones, Sergei Pavlovich, Tom Aspinall, Ciryl Gane, Jairzinho. Você bota quem você quiser nessa lista. Ele, de trocar em pé com ele, eu vejo o Renan como favorito. Até mesmo pro John Jones. Entendeu? Se for a luta de trocação. Né? Mas ele ainda não chegou nesse nível de falar que ele tá bem perto de ser um dos melhores de todos os tempos, né, cara?
Sim.
Porque para isso, ele tem que lutar com atletas que estão no UFC, que já fizeram muito, exatamente, com nomes que já fizeram muito, entendeu? Então, essa é a minha opinião. Apesar de eu achar que ele pode chegar a ser um dos melhores de todos os tempos, né? Porque ele ainda tem muito a fazer. E tomara que faça, porque ele é um garoto muito bom, um garoto muito humilde, entendeu? Que todo mundo aqui na academia gosta dele, entendeu? Então eu torço por ele pra caramba. Fiquei muito feliz com a vitória dele.
Perfeito, Parrumpa. Foi exatamente o que a gente falou. O cara é muito bom, tem um grande futuro. Não é exclusivo do Renan. Ninguém pode dizer que é o melhor do mundo, ou o melhor da história, sem ter lutado no UFC e ganhado dos tops do UFC. Não dá, não tem jeito.
Outra coisa que a gente falou do Johnny Eblen também, que na expectativa de todo mundo ele ia ganhar tranquilo e tomou um susto ou outro ali, tomou umas pancadas e no fim ganhou na decisão dividida.
O que acontece é o seguinte, deixa eu te falar.
A pergunta é se foi mais mérito do Kazanganai ou foi mais o Eblen que...
Eu acho o seguinte...
Que disse que estava numa noite off.
Exatamente,
né?
Eu acho que todo atleta tem uma noite que ele não luta bem, tem uma noite que ele... Entendeu? Erra. Uns realmente perdem. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O Charles falou, pô, não era minha noite, estava numa noite off, perdi, fui finalizado. Né? Outros atletas, a mesma coisa. Volkanovski, a mesma coisa. Sei lá. Tenho certeza que no sábado, o Johnny estava numa noite off. Mas, mesmo assim, ele conseguiu usar a experiência, o coração dele, voltar e ganhar. Essa decisão dividida não existe. Todo mundo sabe disso. Quem entende de MMA sabe que ele ganhou o primeiro e o terceiro. Fácil.
Sim.
De pontuar.
Exatamente.
E o segundo, ele perdeu, mas aquele final ali... poderia ter dado margem para falar que ele voltou e ganhou o round. Eu achei que ele ganhou o segundo round? Não achei. Mas dá margem para falar. Mas, com certeza...
Mas não bota a vitória na luta em questão,
não.
Eu concordo.
Claro que não. Todo mundo... Pô, quem entende sabe que ele ganhou fácil o primeiro e fácil o último, porra.
Isso que a gente nem chegou no UFC ainda, que os juízes também estavam uma maravilha.
Entendeu? Então, tipo assim, pô, eu acho que essa luta foi muito importante pro Johnny, tá? Porque, mais uma vez, se prova que não, no MMA, por mais que você seja favorito, não existe luta fácil. Um soco muda tudo. Entendeu?
É verdade.
Então, o IMPA... tem o valor dele, obviamente, mas acho que ele está muito atrás ainda do Johnny. E ele é 2,05, né? E o Johnny é 1,85. Então,
perfeito.
Gostei de ver que o Johnny passou um perrengue e voltou e usou inteligência. Ali você vê o fight IQ do cara, a inteligência de luta do cara. Entendeu?
Boa,
e o coração. Entendeu? Ficar trocando, de repente ia cair no último. Peraí. Não tô aqui pra provar nada pra ninguém. O que eu tenho que provar é que eu vou ganhar essa luta. Foi, usou o que ele tem de melhor, botou pra baixo e ganhou o último round fácil. Entendeu? Quem falar o contrário é porque não entende MMA. Desculpa. Entendeu?
Exatamente. Perfeito.
Então essa decisão dividida foi ridícula. Entendeu?
A luta ficou, de novo, a luta ficou perto de acabar. Ele teve total mérito por conseguir sobreviver ali e voltar. Mas é igual você falou, ele ganhou primeiro.
Presta atenção.
Tranquilo.
Primeira coisa, aquilo ali, principalmente pelo final do segundo round, nunca poderia ter sido cogitado, ninguém cogitou, só estou falando, de ser 10-8.
Uhum.
Ali foi 10-9.
Não. Sim, sim.
Certo? E a luta é julgada por round. Se fosse no Pride, alguém poderia falar, ah, o outro ganhou. Que não é ridículo também. O cara teve 20 segundos bem, 30 segundos bem.
Uhum.
E depois voltou a perder. Só que foi o suficiente para ganhar aquele segundo round. Entendeu? Então a luta é julgada por round. Primeiro, 10-9, 10-8, 10-7, que seja. Segundo, 10-9, 10-8, 10-7. Terceiro, 10-9, 10-8, 10-7. Soma, o que que deu? É isso. Entendeu?
Exatamente.
Então.
Exatamente.
Do mesmo jeito, desculpa eu falar aqui, do mesmo jeito, tá? Não. A gente vai falar isso depois, mas o juiz que deu 49-46 pro Moreno deve ter sido o mesmo. Nossa. Que deu 49-46 contra o Pantoja, irmão. Porque que luta que ele tá vendo?
Pois é.
Se pois é 48-47, até se pode cogitar. Mas qual foi os dois rounds que os três rounds que o Moreno ganhou? Quatro rounds que o Moreno ganhou, tá maluco?
Não, aquilo lá.
Porra, ele perdeu nitidamente 3, 4, 5, na minha opinião. E na minha opinião, ele perdeu até o primeiro. Teria ter sido 49-46 pro Roival, 48-47 pro Moreno e 48-47 pro Roival. Aí tudo bem. Mas isso a gente fala depois.
É. Ó, só pra. Aí eu tenho uma pergunta de leigo pra te fazer. Total leigo.
É pergunta,
tá?
Idiota? Eu não tô com muita paciência hoje.
Não, não é idiota pra mim, pelo menos. É uma curiosidade que eu tenho, tá? E eu deixei bem claro aqui que quando eu falo assim, porra, se fosse eu lá, mas não é eu não luto. Então é fácil falar essas paradas quando você não luta, quando você não entende o que tá acontecendo lá dentro. A luta, eu vou usar a luta do Marreta contra o Romero como exemplo, tá? Marreta perdeu o primeiro round. Marreta perdeu o segundo round e tava perdendo o terceiro round. Chegou no terceiro round, por que que você não liga o foda-se e não vai pra cima pra tentar nocautear? Perdido por decisão, perdido por nocaute ou finalização, foda-se, tá perdido. Na minha cabeça. Por que que os caras não fazem isso, Parrum?
Eu vou te falar o seguinte, tá? Eu vou te dar uma hipótese, tá? Porque como eu não tava lá no corner,
uhum,
né? Eu não posso.
Não, mas eu só usei essa luta de exemplo. Você pode usar qualquer outra.
Eu tô usando essa pra te explicar, né, o que pode acontecer em várias outras também.
Aham.
Uhum. Foi nítido o primeiro round?
Eu acho. Pode ser ali na hora que não foi parelho. Tá, entendi. Uhum.
O segundo, por causa do chute, foi mais nítido. Então, é o seguinte, irmão, indo pro terceiro, não é uma coisa que o cara foi posto para baixo no primeiro, não levantou. Foi posto para baixo no segundo, não levantou. Meu irmão, agora foda-se. Se tu for pôr para baixo no terceiro, tu já perdeu dois. Vai para matar. Mas não foi o caso ali. Então, eu não sei o que o córner do Marreta falou. Ó, tá 1-1. Vamos esperar para explodir, de repente, na última metade. Entendeu? Ou não, entendeu? Então eu não sei, não posso falar. O que pode ter acontecido foi isso. Tá. De repente, lá, porque lá, cara, quando você tá no corner, né, você tem uma visão um pouco diferente de quem tá em casa. Quando você tá em casa, você consegue ver outras coisas, você consegue ver a luta.
Você consegue ver a luta
de fora. Ali, de repente, a pilastra tá, você não vê o soco, você tá muito na emoção, então você, de repente, acha que o teu aluno ganhou ou perdeu um round e você, né, isso vai baseado nisso, você vai dar as instruções, né, pro possível terceiro round e tudo. Então, isso pode ter acontecido, não sei se foi isso que aconteceu, entendeu? Outra coisa, quanto mais agressivo o Marreta fosse, mais fácil de Yoel botar para baixo. Entendeu? E, de repente, ele não treinou tanto levantar do chão, de repente ele não tava querendo ir para baixo de jeito nenhum, de repente ele fala, cara, não vou... Uhum. Porque, porra, nessa altura da luta, se eu for para baixo...
Voltou. A gente não tava te ouvindo. Tinha alguém te ligando, alguma coisa?
Tinha.
Ah, sumiu totalmente o som aqui.
Tá, onde parou?
Ixi, Perdi você com o finalzinho ali do que você estava falando. Do...
Então, o que acontece é que o que pode acontecer, né, cara? Esses fatores influenciarem o cara ser um pouco mais cauteloso nesse quesito. Para a gente de casa é muito, muito mais fácil você pontuar, apesar daquele primeiro round ter sido um pouco nebuloso, não foi tão claro assim.
Sim, sim. Mas a pergunta, e eu tinha botado no caso do Marreta, porque justamente de casa a gente achou e notou que até os caras vão comentando ali na hora, ah, primeiro round pro Romero, tal, não sei o que. Mas vamos botar um cenário mais extremo. O cara foi lá, perdeu claramente o primeiro round, perdeu claramente o segundo round, você chega no terceiro e fala, meu irmão, tu vai fazer a mesma coisa? Você vai perder esse round também. E aí a gente vê muita gente indo lá e fazendo a mesma coisa e perdendo o terceiro round, e ao invés de ir pra matar. E era isso que eu tava tentando entender. Tipo, por que que o cara não vai pro tudo ou nada e foda-se?
Cada caso é um caso, né, cara?
É difícil, né?
Você falar assim numa parada generalizada, entendeu? Cada caso é um caso. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Moreno ganhou os dois primeiros na cabeça dele, né? Perdeu os últimos, perdeu o terceiro e o quarto. Ele teria que ir por tudo ou nada. Ele continuou com o mesmo joguinho.
É.
O Roival botou volume e ganhou.
Exatamente. É, mas o corner do Moreno falou pra ele. Falou, você tem que ganhar esse round, Porque acho que na transmissão brasileira o Carlão Barreto falou que pra ele tava 2-2. Pra mim, acho que até tava, mas eu não sei se eu fui influenciado, né? Porque eu fui ouvindo a opinião dele a luta inteira. Então eu também achei que tava 2-2.
Não, pra mim tava ou 2-2 ou 3-1. Mas o último round ia favorecer bastante, né? Influenciar bastante, né?
Agora, o primeiro round do Moreno, que eu achei estranho, que ele começou muito lento, né? Não sei se era por conta da altitude, não sei. Não, tava meio estranho, né?
Então, se você botar, né, o primeiro round, um deu volume, mas não acertou porra nenhuma, e o outro teve, sei lá, 10 socos, mas de 10, 6, 7 pegaram. Então, você, né? Aí você tem que botar também em consideração que o Moreno andou para trás o primeiro round todo, então no domínio do octógono, o Roival ganhou o primeiro round. Então, você tem que botar na balança isso, entendeu? Por isso que eu falo. Esse primeiro round, tranquilamente, pode ter dado para um ou para outro. Entendeu? Sim. Os últimos três, não. Os últimos três foram nitidamente pro Roival, né? Mas os primeiros o primeiro joga a moeda para cima. O segundo pro Moreno. E os últimos três, na minha opinião, pro Roival, né?
Então, é que ali no quinto teve quase 2 minutos de domínio, entre aspas, do Moreno, só que foi um domínio na grade que ele só segurou a luta, né?
Exatamente, ele
não derrubou,
foi domínio.
Não fez nada, né?
Não foi domínio, ele segurou, foi amarrar, porque ele tava cansado, né?
Muita gente falando que o Breno Moreno não pareceu mais o mesmo, que tava washed up, que dá pra julgar... Por essa performance, a altitude tem um fator crucial na performance dos caras, né, num lugar desse? Ou qual a tua opinião, Pompa?
Eu achei que já do primeiro round deu pra ver que o Moreno tava mal. Tá? Eu digo porque, porra, nos últimos tempos, né, cara, eu estudei o Moreno muito.
Pois é.
Então, é uma coisa que eu achei com certeza que o Moreno não tava bem. Agora, o Moreno, um mexicano, né? Se sentir mal na altitude
ele
da
mora,
cidade do México...
Ele mora no México ainda ou ele mora aqui nos Estados Unidos?
Não, eu acho que ele... Cara, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que ele treinou em Dallas, né? Na academia do coach dele lá. Mas o que acontece, cara? Porra, primeiro, ele nunca tinha vencido na cidade do México. É uma maldição que ele, né, ele carrega ainda. Ele nunca ergueu o braço dele, apesar de eu achar que ele ganhou a luta do Askarov. Acho que ele ganhou, deram empate. Depois, ele foi, perdeu mesmo na cidade do México, entendeu? Então, cara, porra, vai se preparar em Dallas, irmão. Meu irmão, leva todo mundo, main event.
Pois é.
Leva todo mundo. Vai ficar lá 2 meses.
Exatamente.
Vai pra Toluca. Vai para lá mais alto ainda. Ele não, porra, era a oportunidade que ele tinha de ganhar e lutar com o Pantoja de novo.
E ir lá pro Rio. Agora deu uma azedada, né? A gente já tinha falado disso, que não tinha oponente, esperando o resultado dessa luta, na esperança do Brandon, de repente, ganhar, fazer um lutão lá no Rio. Agora fudeu, né?
Então, agora só tem dois nomes possíveis. É o Roival, de novo. Ou o Bokaev. O Bokaev ganhando essa semana bem do Alex Pérez.
Dá
e eu
fazer...
falei isso, né?
É, faz sentido.
Só tem essas duas alternativas. O Bar ainda tá machucado, não vai conseguir.
Não.
Manel Cap.
A gente tem preferência entre Roival e Bokaev ou tanto faz?
Eu, na verdade, eu prefiro o Roival de novo. Vou te explicar por quê, cara. Fecha logo esse caixão.
Uhum.
Entendeu? Manda ele, vai, ou sobe de categoria, muda de show, porque não vai, ninguém não vai lutar quatro vezes.
Sim.
Entendeu? Ele saiu da luta machucado, então não tem como se preparar 100%. São só 9 semanas de treino. Ou seja, a semana agora que a gente tá, ele perdeu.
É.
Então são 8.
Exato.
Pode ser que tenha até que parar mais uma, porque ele tá machucado.
Sim.
Ele machucou o joelho. Não conseguia nem andar.
Uhum.
Ele machucou, na verdade, os dois joelhos. Então, teoricamente, eu quero que o Pantoja continue fazendo história, defendendo o cinturão dele várias vezes, faz o dinheiro.
Exatamente.
E outra coisa, eu não acho que o Mokaev merece. Entendeu? Ele não ganhou, ele não lutou com ninguém duro. Lutou com o Tim Elliott. Foi o melhor que ele lutou.
É.
O cara tava ganhando. Ganhou os dois primeiros rounds. Errou, no Kev pegou.
Exatamente.
E é um cara que tava número 1. Sei lá, 9, 10.
Exatamente.
Se ele ninguém. Vai lutar com o Alex Pérez agora.
Com o Alex Pérez semana que vem, não tem nem caso, né?
É. O Alex Pérez é um cara que dá pra ver que ele já tá só cumprindo tabela.
Uhum.
Entendeu? É um cara que toda vez que a gente encontra com ele, ele tá sempre em Vegas ajudando alguém. Então ele tá mais ajudante do que profissional.
É.
Gordo, extremamente pesado. Na minha opinião, ou ele não vai bater o peso ou ele vai sair da luta de novo.
Você acha contra o Mokaev?
Ixi. Eu acho. Pode ser que eu esteja errado. Tomara
sim,
que não.
Sim.
Tomara que não. Tomara que tenha essa luta aí mesmo. Entendeu? E deu uma dura no Mokaev para ele aprender que existem, né, níveis de atletas. Né? Então ele está pegando só cara que está mais ou menos. Ele não pegou um Caicara France, Manel Cap, Matheus Nicolau, Roival, Moreno. Pô, cara, olha esses caras.
Aliás, eu vi em algum lugar que Matheus Nicolau e Manel Cap remarcou, né?
Não tô sabendo.
Eu vi de relance em algum lugar aqui, eu não confirmei só, mas depois eu vou olhar direitinho.
Podia ser uma luta boa pro Rio de Janeiro, irmão.
Podia mesmo.
Entendeu?
Verdade.
Porque o Pantó já tá sem opção.
É, foda.
Então um desses dois aí, o Mateuzinho é número 5.
Uhum.
O Cap é 6. Pelo menos já tá mais perto. O vencedor é top 5.
É. Verdade.
Entendeu?
Verdade.
Então,
bom, torcer pra dar certo. O Roival pediu a luta com o Pantoja. É, uma coisa engraçada é o finalzinho ali, a hora que ele vai dar um abraço no Pantoja. O que realmente acontece e o que os caras postam, reparou? É, ele vai dar claramente pra ouvir a hora que ele abraça o Pantoja, fala, ó, cara, sou teu fã, admiro muito você. Aí ele se afasta, ele fala, see you soon! E todo mundo só fala o see you soon. Ninguém falou que ele abraçou. Claramente, no respeito, tipo, ó, vou fazer o que eu tenho que fazer pra gente dar um up nessa porra aqui, tá?
Cara, esse negócio até que é engraçado, porque o Roival é um garoto extremamente respeitador,
uhum,
extremamente humilde. Toda vez que encontra, não só com o Pantoja, mas comigo, o cara, assim, é uma dama, sacou? E quer pagar uma de brava, entendeu? Porra. Aí quando vê pessoalmente, bota o rabo entre as pernas, mas é assim.
Não, mas, foi, mas eu achei
infelizmente,
muito, eu achei muito
esse
legal.
Esse jogo é assim, cara.
Eu achei muito legal. Mas,
esse jogo é assim.
Mas é que todo mundo posta assim, olha lá, desafiou o Pantoja na cara do Pantoja. Ele abraça o cara e fala assim, porra, cara, admiro demais você, te respeito muito. Falou assim, no ouvidinho do Pantoja lá, que vazou no microfone. Aí afastaram, aí ele dá de brabeza lá, e os caras lá, desafiou. Falei, cara, ele é foda. É, vamos continuar aqui, ó. E aí, Rodrigues contra o Brian Ortega. Eu perguntei a semana passada, né? Eu falei, o Rodrigues é tudo isso mesmo? Foi, eu acho que foi um dos poucos que apostou no Ortega, né? O que você achou da luta?
Eu achei, cara, que a luta tava se encaminhando pro... E aí o Rodrigues tem uma luta, tem uma performance muito boa. Quase nocauteou no primeiro round, entendeu? O Ortega veio... Me surpreendeu, porra. Salva de palma pro Brian Ortega, porque veio bem. E o Ortega, cara, é um cara perigoso em todos os lugares. Desculpa, em todos os lugares. No chão, ele tem um chão maravilhoso. As finalizações dele são boas. Ele tem os estrangulamentos são muito bons. Uhum. Ele tem um squeeze muito bom. Entendeu? É um cara bom de boxe. Entendeu? Então é uma luta dura pra todo mundo, cara.
Verdade. Ele deu uma torcidinha no pé ali, você viu, antes de começar a luta?
Sabe,
lá fudeu a...
Cara, ele falou quase que... teve um recorde, derrubar a luta 5 segundos antes de começar.
Ele fudeu a cabeça dele na hora ali, ele falou, caralho, foi puta que merda.
Essa parada de ficar pulando, cara, teve um cara num evento pequeno, o cara pulou, quando caiu, torceu o joelho, acabou a luta.
Nossa.
Eu vi esse vídeo uns... Acho que 7 meses atrás, o cara deu 2 pulos. No segundo, quando ele caiu, ele torceu, já caiu. Era main event. Acabou.
Eu vi um esses dias do Muay Thai. O cara foi querer entrar na corda dando uma cambalhota e caiu em cima do braço. Quebrou, dobrou no meio o antebraço do cara na hora da luta.
Nossa.
Tipo, na hora de entrar.
Johnny Walker ganhou a luta. Foi
mas
fazer
aí depois.
Aquele... Não,
mas aí depois.
Tudo bem, mas mesma coisa. Se você
passou por cirurgia.
Você ficou 1 ano e meio sem lutar por causa daquilo. Você vive do seu corpo. Você não faz idiotice com o teu corpo. Caralho, é foda.
É que eu acho que ele nunca imaginou. Ele deve fazer aquilo a vida inteira. Acho que ele nunca imaginou que ele ia machucar o ombro ali, né? Tipo...
A luta do Vitor Altamirano com o Felipe dos Santos. Foi bem discutida a decisão, né? O Lipe detona. Tu gosta do estilo daquele moleque lá, Rumpá? Lembra? Ele estreou contra o Manel Cap, né?
Então, cara... Infelizmente, eu não vi essa luta.
Eu não achei que ele ganhou essa luta, não, viu? Mas...
Ó, eu vou te dizer as lutas que eu vi. Eu vi a luta do... Daquele louro.
Do Daniel Miojo.
Miojo, eu vi. Ah.
O Vini tá doido pra falar. Fala, Vini, conta.
Eu vi a luta do Raoni.
Foi bem o Raoni, né? O Raoni surpreendeu, porque o Raoni...
Foi bem. Mas olha o seguinte, cara. O Raoni é meu amigo, tá?
Uhum.
Davi Ramos é meu amigo e o Laerte é meu amigo. Então, o que eu vou falar aqui, eu falo com toda segurança. Não tô falando mal, não. Mas o Raoni tinha que ter perdido um ponto.
Ah, por causa de segurar na grade, né? Concordo.
Isso não se faz, irmão.
Verdade.
Entendeu? Isso não se faz. Ele fez 3 vezes.
E uma ainda...
A primeira foi a mais nítida. Depois que o juiz falou com ele, fez mais 2 vezes.
E a primeira evitou de mudar a posição ainda, né? Porque o cara ia ou botar ele no chão, alguma coisa, e aquilo lá segurou, né?
Exatamente. E eu achei que foi uma vitória bonita, porque ele perdeu, né? Os 2 primeiros rounds e voltou e finalizou. Entendeu? Então foi uma vitória, assim... De superação mesmo, foi muito boa.
Fiquei feliz de ver ele ganhar. O Daniel Miojo foi finalizado pelo Edgar Chaires. O Daniel, rolou uma polêmica na semana, porque o Daniel não bateu o peso. Aí ficou a questão, aí porque depois o Edgar Chaires foi lá pesar, e ele também não bateu o peso. Mas, quando avisaram que o Daniel não ia bater o peso, falaram pro Edgar Chaires parar de cortar peso, que eles iam pesar no peso que tivesse. Por isso, o Edgar estava acima do peso.
Desculpa, esse rapaz não tem que estar no UFC, né?
Acabou já, né? E aí foi
xingou, não, isso que você não viu as coisas que ele falou
no Instagram. Foi bem
isso
feio.
Que você não viu o que ele escreveu para os fãs e o tanto de besteira que ele falou na internet.
Antes ou depois?
Antes.
Antes da luta.
O que, que ele falou, por favor?
Saiu a notícia no...
Quer
no
ler? Lê o que ele escreveu.
Eu vou procurar os prints aqui.
Acho que saiu um post na G-Fight dizendo que ele não bateu peso e a galera começou a criticar e ele respondeu xingando os caras. Foi bem feio. E eu gosto do miojo, moleque, gente boa. Não sei por que faz um negócio desse. Não sei por quê.
Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou pegar no meu vídeo, peraí, é mais fácil.
Mas ele esculhambou quem?
Os fãs, todo mundo, no geral, que tava falando dele, mas foi...
Mas ele não bateu peso, ele fica puto quando o nego esculhamba ele?
Não, e ele não bateu peso a segunda vez, porque com o Vinícius Salvador ele não tinha batido peso, lembra?
Irmão...
Caiu a luta, né?
Que era pra ter Salvador? Ó, eu vou ler aqui, ó. São dois comentários. O primeiro foi na notícia da G-Fight, que ele falou: estão muito preocupados com a minha vida, vocês. Eu vou ler do jeito que ele escreveu, né? Meu oponente estourou 1 quilo, vão se fuder. Vou ler as palavras aqui, isso, que eu parrumpa, não tem problema. Eu tô cagando muito pra cada um de vocês que perdem tempo aqui falando merda, pra estarem na internet essa hora do dia comentando, no mínimo, são os fudidos mesmo. Aí teve um outro cara que comentou, que deu uma opinião, um fã. O cara escreveu: perdeu a primeira luta, que é bater o peso. Xingou os fãs do esporte, falando que está cagando para todos. Os mesmos que pagam assinatura e apoiam o esporte que te paga. Sequência de derrotas. Psicológico deve estar apertando. Já o contrato cai. Um fã escreveu isso. E aí ele respondeu: falou bem, vocês me pagam e eu faço o que eu amo. Agora vai se fuder e continua me pagando em dia, ok? E outra, em dólar, por favor. E mandou uns emotes dando beijinho. Falei, caralho. É. Meio babaca, né?
Pagou o preço da arrogância ali, né?
É isso no dia antes da luta, porra. Foi que aí eu fiz questão de postar no Instagram e dei a minha opinião. Eu falei, primeiro, que o empresário e o treinador, a academia em si, não deveria, na minha visão, na minha interpretação, permitir esse tipo de coisa. Porque isso, na minha opinião, afeta a marca. Você, como academia, você como treinador, você como equipe, você tem que zelar pela sua imagem, né? Você gasta com marketing, você, assim como o próprio UFC, não pode permitir que os caras falem a besteira que quiser, né? Ainda mais desse nível, né? Então eu achei que pegou mal, né? E aí eu
acabei... Aonde que ele treina?
Na chutebox.
Na chutebox do Diego Lima lá com o Charles. O Charles estava no corner dele, inclusive.
Não, ontem eu fui num evento amador que um amigo meu ia lutar e a chutebox estava em peso lá, porque esse meu amigo é da chutebox, mas ele tá recente lá porque ele era da Tino Nogueira antes. E eu até pensei, eu falei, puta, eu vou lá, mas eu tenho que ir esperto, né? Porque eu falei, vai ter tanta gente na academia ali que os caras devem ter ficado puto que eu critiquei no story. Não, eu falei, é capaz de alguém vir falar merda ainda, né? Mas eu falei, eu não consigo, porque assim, o lutador, ele tem audiência, então eu acho muita covardia você pegar a sua audiência, você tacar um monte de merda nos fãs, que o cara é só fã, porra. O cara tem direito de criticar, né? Porque às vezes quando a gente fala que o lutador não bate o peso, ele não está sendo profissional, tem gente que fica puta. Mas aí eu faço aqui, eu venho, já perguntei pro Parrumpa, já perguntei pro Marcelão, eu falei, pô, o que vocês acham de quando o lutador não bate peso, que nem foi a Pedrita, que ainda acusou a Karine de fugir da luta. Pô, você não cumpriu sua obrigação, você ainda acusa a menina de fugir da luta? Tipo, eu acho muito sacanagem esse tipo de coisa, entendeu? Então, foi o que eu falei, o cara não tem resultado, ele fez 4 lutas no UFC, perdeu todas e nenhuma, não foi nem pra decisão. Aí o cara fala esse tipo de besteira pra todo mundo e perde de novo, finalizado. Aí o que acontece? O pessoal fica revoltado e foi lá tirar onda dele. Falou, então, já tá entregando currículo, não sei o quê. Começou a tirar onda.
É foda.
Entendeu? É isso.
Esse negócio da cara.
Na verdade, eu nem conheço esse rapaz. O Alex queria que ele viesse aqui treinar comigo na América Top Team. Eu falei, desculpa, não vou pegar, não.
Ah, ele é do
Alex. Mas a minha pergunta é a seguinte, já que você...
Isso lá geralmente... atrás, bem lá atrás, tá? Sim.
Já que geralmente você responde as
perguntas... Ele teve um problema feio com o treinador antigo dele, alguma coisa assim, né? Era essa a história.
Então, foi nessa época, o Alex é empresário dele, o Alex é um amigo meu pessoal, né? Falou, pô, Parrumpa, que eu preciso, tô precisando de um favor seu. Eu falei, pode falar. Ele falou, pô, tem esse garoto aqui e tal, não sei o quê. Pô, posso mandar ele pra ir pra você treinar? Eu falei, esse favor eu não vou fazer, irmão, não quero, não.
É foda,
entendi. Porque... sei lá, não quis. Não é por nada, não. Nem conheço o garoto.
Você tem as suas prioridades também, não foi, entendeu? Mais um sexto sentido, sem querer, acabou sendo aí.
É, eu acho que foi isso, cara. Foda. Eu também tô abarrotada de atleta, cara. Tô com muito atleta. Então, eu não quero que a qualidade do meu trabalho caia, perfeito, entendeu? Então, se eu pegar todos os atletas que querem treinar comigo, a minha qualidade vai cair. Porque eu não tenho condições de eu treinar todo mundo, entendeu? Em alto nível, bem.
Perfeito.
Entendeu? Então, é difícil, né? E eu não, na verdade, eu não. Eu acho que eu. eu me safei de uma boa por causa de uma... Por causa de uma... É... Não é premonição, de uma, um sexto sentido, né, cara? Porque eu nunca não conheci esse garoto, nunca tinha visto ele lutar, nada. Eu só neguei porque eu tava abarrotado de atleta, entendeu? Eu falei, não, leva pra outro lugar, é melhor e tal, não sei o quê. Entendeu?
Opa, mas minha pergunta ia ser no sentido de, por exemplo, se você tá com um atleta seu um dia antes ali numa pesagem, justamente, o cara não tá focado porque tá com o celular na mão e discutindo e falando besteira. A sua posição como head coach, você faria algo ou você deixa, a vida do cara, o cara quer falar merda ali e deixa ele...
Não. Porra, a coisa que eu mais falo com meus atletas é a seguinte: semana de luta, sai de celular, mano. Que nego vai falar besteira, vai te tirar. Semana de luta, não é dia antes de luta, não. Semana de luta, sai de celular. Porque muita gente fala besteira. Fã fala besteira. Fã que não conhece muito, que não sabe muito. Fã é fã, irmão.
Sim.
Entendeu? Nego fala o que quer. Nego
e às vezes nem é por mal. Às vezes nem é por mal. Tem gente que fala por mal, mas tem gente que nem é por mal.
Não, exato. Então acha que o cara acha que entende alguma coisa, sentado no sofá. Ó, você tem que fazer isso, a estratégia é essa. Legal,
exatamente,
irmão. Entendeu? Então, porra, vai ficar discutindo com o fã semana de luta? Tem tanta coisa pra você fazer. Tem que tirar o peso, tem que treinar, tem que melhorar. E você vai ficar trocando ideia com o fã que tá sentado no sofá. Lá, peguei ele, lá, que tá tudo comigo.
Tudo que o cara quer é uma resposta do cara, né? Exatamente.
O cara quer isso, irmão.
Exatamente.
Porra, entendeu? Então, eu acho errado. Mas, cada um com seu cada um, entendeu? De repente o Diego não viu, ou não tá nem aí.
Teve gente que me falou no direct e tal, porque o que acontece? Meus stories, eu não uso muito esse Instagram, né? E meus stories estavam pegando poucas visualizações e tal, mas eu não reparo nisso. E aí, quando eu postei esse, eu achei muito estranho, porque pegou, tipo, 20 vezes mais. E aí, eu vi que muito lutador viu o Malhadinho, a Amanda, uma galera, o Natan, um monte de gente. E eu falei, pelo jeito, a galera meio que começou a passar um pro outro, porque eu botei o print. Eu não sei se ele apagou depois dos comentários, nem sei, porque eu não fui atrás. E aí, teve gente que me falou no direct que pegou mal lá na academia e tal. Mas aí, eu não sei se é verdade ou não. Mas eu acho que se souberam, com certeza pegou mal. Porque essa não é a postura do Charles, que é o principal nome da academia. É. Essa não é a postura do Diego. E acredito que dá a equipe como um todo, né?
Exatamente.
É o que eu falo de marca, porque respinga na marca. Isso é óbvio. É por isso que eu falo que, na minha opinião, não devia deixar esse tipo de coisa acontecer. Assim como a conduta da Pedrita de enfiar dedo no olho, de não bater peso, de fazer todas as besteiras, pega mal pra todo mundo. Sim. Entendeu?
Ó, pra essa semana agora, tem umas perguntas aqui, mas pra essa próxima semana a luta principal é o Jairzinho contra o Shamil Gaziev, card bem meia boca, mas tem a luta do Mokaev com o Alex Pérez, que eu acho que é a luta mais interessante do card e é a luta mais interessante pra gente falar aqui por causa do Pantoja, né?
Sim. Nesse quesito, sim, mas eu acho que tem uma luta que, na minha opinião, vai ser muito melhor. Eu acho que o main event vai ser bom e eu acho que o co-main event...
Vitor Petrino. É verdade.
Vitor Petrino é um cara muito bom muito bom de trocação, entendeu? Eu gosto de ver ele lutando.
Ele é do Cristiano Marcelo,
Cristiano,
não é?
Cristiano Marcelo. Ele é um garoto, porra, bom, com pessoa, um cara, porra, super, entendeu, respeitoso. Eu gosto dele. E eu acho que vai ser um lutão, porque ele é um cara muito bom de trocação.
Verdade.
Então eu acho que as últimas três lutas, pra mim, vão ser interessantes, né? O Mokaev com o Pérez, o Petrino com o Tyson e o main event, que são dois atletas que treinam na América Top Team, né?
E tem o Vinícius também, no preliminar. Vinícius de Oliveira, que ganhou no Contender por nocaute, vai estrear. Tem o apelido Lock Dog.
Foi bem legal
o nocaute dele.
Tem o Cláudio Ribeiro também. Esse é o canibal.
É um cara que tem 19-3 com 15 nocautes.
Caralho.
Esse Vinícius. E ele nocauteou no Contender.
Ele, nocaute e finalização, ele estreou no Contender contra um outro brasileiro, não foi?
Foi o Vitor Madrigal, eu acho. É, Vitor Madrigal.
Eu acho que eu lembro desse cara.
Mexicano.
Muito bom.
Ele nocauteou. Eu gostei bastante. 15 nocautes, tem duas finalizações, duas decisões.
Isso, é esse garoto mesmo. Gostei bastante dele, é verdade.
Boa.
Verdade. Então,
vamos ver.
Bom garoto.
Essa luta do Mokaev com o Alex Pérez, Pagão, por que que você consegue...
Eu acho que vai ser uma luta fácil com o Mokaev pela fase de um de outro. Entendeu? O Mokaev é novo, tá nesse...
Nossa crescente, nessa
energia,
né?
de querer chegar, de querer ser campeão e tal, não sei o quê. Eu acho que o Alex Pereira não tem mais a mesma motivação, entendeu? E eu acho que jogo não casa. Eu acho que o Mokaev é melhor de wrestling. Entendeu? Só que o Alex Pereira, se ele tiver num dia bom, se ele tiver... vamos botar assim. O melhor Alex Pérez ganha do Mokaev. Mas eu acho difícil esse cara se apresentar no sábado. Eu acho que ele tá em decadência. Entendeu? Tá,
faz sentido. Faz sentido. Vini, alguma coisa para acrescentar?
Não, acho que era só isso no geral. A gente falou um pouco da Clarissa Shields, né? Antes do Parrumpa entrar, mas a... Acho que o comentário é meio óbvio, né, Parrumpa? A gente não falou com você, mas a Clarissa, pra gente, não evoluiu muito no MMA. E, obviamente, no boxe não tem o que comentar, né? O boxe dela vai ser muito acima de qualquer uma, mas o problema é que o MMA vai muito além, né? Porque se ela fosse, pelo menos, do kickboxing, ou do Muay Thai, alguma coisa assim, que ainda chuta, ainda beleza, né? Mas... E ela é muito grande, muito pesada, então não sei qual que é a ideia dela ali.
Os caras botaram uma lutadora meia boca pra lutar com ela, vai passar o rodo.
Ela perdeu, né? Quando ela pegou uma das meia boca, ela perdeu, né? Então, eu não sei, na verdade, qual que é a ideia dela, porque no boxe, é que o boxe feminino deve dar muito menos dinheiro que o masculino, né? Então, não sei se é por
muito
grana.
Muito menos,
Não sei. Não,
mas que vai ficar fazendo, olha só, ela não vai entrar em campeonato nenhum. Que ela não... Se ela pegar... Ela pegou uma garota nível D, dedidado.
Sim, eu tava com um recorde negativo, inclusive.
Se ela pegar uma garota nível C, ela não ganha. E olha outra coisa, ela pegou uma garota nível D e...
Passou aperto.
Cara, eu não sei nem se ela ganhou.
Gente que achou que ela não ganhou.
Entendeu? Eu achei que a outra ganhou. Acabou montada, não valia cotovelada, se valia cotovelada, acabou. Pô, entendeu? Essa outra é muito ruim também. A outra é muito ruim. Como é que não finaliza aquele armlock?
Pois é.
Armlock, porra. Mais pois encaixado possível.
Verdade. Nossa,
então, quer dizer, sabe?
Na hora ali eu fiquei preocupado. Eu falei, caralho, ela saiu do boxe, campeã mundial e olímpica, foi lutar no MMA, vai tomar chá, vai quebrar a porra do braço e aí vai estragar o boxe.
Tipo, não, ia ser... coisa boa que ela tem.
Falei, porra, tá de sacanagem. Ai, e ainda teve a encarada dela com a Cyborg também recentemente no evento, que a Cyborg quis fazer a luta de boxe com ela,
Jesus.
Só que a Clarissa diz que não vai descer mais o peso pra lutar com a Cyborg, e aí também fica nessa conversa interna aí.
Então, ela vai ficar fazendo... O que que acontece? O PFL acha, porque, na minha opinião, não é verdade. Ele acha que essa garota vende.
Pois é.
Vende porra nenhuma. Quem quer ver essa mulher lutando?
Pois é.
Quem quer ver essa merda lutando? Entendeu? Então, o PFL acha que vende. Então... Nego vai ficar trazendo aí lutadora.
Sabe onde ela venderia? Desculpa interromper.
Tá com ela nessa categoria aí. Porque o peso, acho que era 155. Depois foi para 160. Aí finalmente 165. Entendeu?
Eu ia falar que ela deve vender no evento do Masvidal, que acho que inclusive tem esse final de semana, no Game Bread lá, que aí é boxe, só que é sem luva e tal. Aí beleza. Você vai falar, porra, é uma campeã mundial, não sei o quê. Aí vão querer ver, porque é o que ela sabe fazer. Aí ia ser legal. Aliás, o Cigano acho que luta esse final de semana, não é isso?
Luta com...
Pelo cinturão, não é? Com o Alan Belcher.
Alan Belcher.
É uma luta legal.
Olha só, várias pessoas comemorando aqui que eu perguntei pro Parrumpa sobre a luta do Popó e do Bambu. Os caras gostam de me ver levar esporra, né? A felicidade do Rafa. Rafa Real fez a pergunta, kkk, é foda. Pergunta, fanboy.
Porra, desse papagaio aí de novo, aí. O papagaio tá lá. Piu, 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 caralho,
mesmo. Agora que ele tá pelo menos assoviando, tem hora que ele grita. Puta que pariu.
Ó, fanboy do Drill Dober perguntou: pergunta pro Parrumpinha sobre quais são as principais diferenças de mentalidade entre os atletas russos, americanos e brasileiros.
Cara, se você botar assim de uma maneira geral, né? O russo, ele é muito mais focado. Ele é muito mais respeitador, focado, humilde, entendeu? E não tem muita distração. O brasileiro tem muita distração. O americano tem muito ego. Entendeu? É ele, ele, ele que se foda treinador, que se foda parceiro de treino, entendeu? Então, acho que a diferença maior dos russos são essa. Eu tô falando isso porque os russos que eu treino são assim. Não tem nenhum russo que seja desrespeitoso. Todos eles são muito humildes, leais, entendeu? Gosto de aprender, entendeu? E não tem... Os caras querem ser campeão, não quer ganhar para ficar bem para as mulheres ou ganhar dinheiro, entendeu? Cara, a maioria dos russos quer ganhar porque quer ser o melhor, entendeu? E eu vejo muito, muito, muita diferença, tá? Deles, tá? Eu tenho, obviamente, eu treino vários lutadores brasileiros. Graças a Deus, os lutadores brasileiros que eu tenho não são assim. O Pantoja é um cara super focado, muito família, entendeu? Natan, mesma coisa. Então, tem vários exemplos assim, né? Moicano. Moicano quer muito dinheiro.
Verdade.
Mas ele também quer ser campeão. Ele é um cara extremamente educado, extremamente focado, humilde, entendeu? Então... Essa, na minha opinião, essa é a
diferença
maior dessas três nacionalidades de atleta, entendeu?
Acho que até disciplina, né, Opa Rompa? A impressão
disciplinadíssimos.
Que dá, pelo menos...
Eu tava tentando... Desculpa. Obrigado, Vini. Eu tava tentando... Tá faltando uma coisa. Disciplina. Disciplina russa é complicado.
Outro
entendeu?
Nível, né? É verdade.
Outro nível.
Ó, oh, Alessandra Lee Black, vi muitos comentários ruins sobre o Francis Ngannou, que ele é brawler, brigador de bar e só tem força. Depois que o pessoal viu ele no FL, na PFL, por favor, pergunta para o Parrumpa o que ele acha do camaronês.
Cara, eu acho que ele é um problema para muita gente. Ele não é brawler, não. Ele é um cara que é técnico, ele bate duro, entendeu? Pelo fato dele ser nocauteador, ele ser agressivo, o nego acha que ele é brawler. Mas eu acho, na minha opinião, que ele é técnico também. E peso pesado, é difícil encontrar um peso pesado que bate, sai, faz isso aqui. Uhum. O peso pesado vai bater para machucar, entendeu? Então, você não pode comparar um cara... Por exemplo, o Zingano é técnico. O Ngannou é técnico, né? Aí você quer comparar a técnica dele com o Max Holloway? Não dá para comparar.
Uhum.
Entendeu? Porque um é extremamente técnico por ser mais leve, tem muita técnica, mas não tem, né, aquele fator uau,
uhum,
dos pesos pesados que os pesos pesados têm que ter.
Exatamente.
Entendeu? Mas dizer que o Ngannou é só brawler, tá errado na minha opinião, entendeu?
Perfeito. Uma coisa que ninguém, fazendo justiça, ninguém fala, era, você lembra... As últimas duas, três lutas dele no UFC, a evolução que esse cara teve de uma luta pra outra. A hora que ele vem lutar, eu não lembro com quem que ele tinha lutado antes, aí ele aparece...
Com o Gane, ele virou wrestler, com os joelhos estourados, ele conseguindo dar queda.
Não, já começou contra o Miocic, lembra o que ele fez com o Miocic? Ficou todo mundo impressionado, falou, caralho, o que aconteceu
defendeu
com esse cara?
Defendeu queda, ele derrubou o Miocic.
O que aconteceu
ainda
com esse cara?
E outra coisa, cara, você vê a luta... Você acha que um brawler ia fazer o que ele fez... Com Tyson Fury na luta dele de boxe?
Exatamente.
Foi a primeira coisa que eu pensei. Falei, o cara deu um knockdown no Tyson Fury, malandro. Se o cara não é técnico, ele ia simplesmente acabar.
Não,
ia nem tocar.
Olha só. Se você for analisar um knockdown, o cara pode fechar o olho, dar uma porrada e o cara cair. Tudo bem. Mas não foi só um knockdown. Ele lutou 10 rounds, não foi isso?
Ele lutou bem.
Porra.
Sim.
Se tu não for técnico, o Brola vai se fuder.
Exatamente.
Entendeu? Então eu acho injusto falar isso do Ngannou, cara.
Exatamente. Ó, Parrumpa, eu acho que deu por hoje, viu? Você viaja esse fim de semana?
Graças a Deus, não.
Ô, beleza.
Agora eu tenho semana que vem o UFC Miami, depois o UFC Vegas.
Tá.
Mas eu vou na sexta e volto no sábado. Vou só pra luta e volto. E... Depois eu vou tirar uma semana de férias e depois só vou pro UFC treinando.
Aí, beleza. Então, fechado. Semana que vem a gente vai dar uma olhada no card do UFC Miami, que tá irado. Esse card tá foda.
Muito bom.
Né?
O card tá muito excelente.
Muito bom,
né? Valeu, rapaziada. Aquele abraço.
Beijo pra Rompa. Boa semana. Valeu.
Valeu.
Aê, minuto parrumpa.
Pronto, agora eu posso desmontar e o papagaio ficar berrando de novo.
Que sobrou pra nós, Vini? Lutas. Lutas marcadas, vamos lá. Você viu alguma notícia aqui? Que vale a pena falar? Não tem muita coisa.
Eu tava olhando,
né?
O card. Não. Paulo Costa, vamos ver. MMA Fighting. Paulo Costa acusa Chimaev de...
De fugir da luta.
Recusar lutas. Ele não tem bolas. É a frase que tá na primeira página do MMA.
Então... eles iam lutar, o Paulo não pôde lutar, não sei se está certo falar isso, a não ser que provavelmente só se ofereceram de novo uma outra luta e ele negou, mas...
mas a luta estava certa, a luta já aconteceu por causa dele.
Exatamente, não foi culpa do Paulo, mas o Paulo que não pôde lutar, o Schmeier estava lá.
Cerrudo pediu luta com o Brandon Moreno?
Não, chega, eu não quero mais ouvir falar de Cerrudo. Chega.
Cerrudo, Caos Out, Breno Moreno, UFC 306.
Esse aposenta ou não aposenta, o cara perde o respeito por mim. Não dá. Ai, se eu perder, eu não vou mais lutar. Ah, eu acho que eu vou lutar. Ai, se eu perder essa, eu não vou lutar. Ah, cara.
O Nate Diaz também, ó. Foda-se o UFC 300. Eu estarei
Nate
no 306.
Outro. Tomara que não lute mais.
Que eles querem estar no evento da esfera.
Todo mundo quer lutar onde interessa agora, é isso? Eu também.
Quem vai fazer história.
Eu também quero lutar lá. Vou desafiar aqui, ó. Khabib Nurmagomedov. Para de fugir de mim e me encontra na esfera. Pronto. Será que funciona? Ah, porra. Tomar no cu. Eu até comentei no post do cara. Aí tá agora o Topuria. O Topuria, em uma semana, ele desafiou o McGregor, o Khabib, o Chimaev, o Makachev. Meu irmão, vai tomar no cu. Para. Defende a porra do teu cinturão. Mas que caralho. Aí saiu a notícia assim. Ah, o Topuria disse que quer lutar com o Khabib. Aí eu respondi, eu também quero. 1000 likes no meu comentário lá. Todo mundo quer lutar com o Khabib. Aí eu luto com o Khabib, na hora. Na hora.
Lógico.
Rafael, mas você luta? Não, foda-se. Entro lá, cumprimento o cara, Bruce Buffer, porradinha no Bruce Buffer e o caralho. Meu irmão, para de viadagem, vai lutar, vai fazer. Você não queria lutar a tua divisão, ser campeão, conseguiu, parabéns. Primeira coisa que você vai ter que fazer é dar a revanche pro Volkanovski, que o cara é campeão aí há trocentos anos e vai ter que fazer a revanche. Ele já ganhou o cinturão falando. Não vou, esses caras do top 5, nenhum é bom. Eu não vou lutar com ninguém. Mas, meu irmão, vai tomar do seu cu, você não escolhe isso. Para com isso, para de marra. Que caralho. Marra vem de luta quando você luta. O McGregor não negava a luta pra ninguém, não. O McGregor chamava todo mundo pro pau e foda-se. Você não quer ser o McGregor do Paraguai? Vai lutar com os caras. Não é fugir dos caras que você vai ficar famoso. Porra.
E nesse clima, valeu pessoal, deixa o like.
Abraço pro Topuri. Caralho. Porra, mas é que é chato, né, cara? Ninguém quer lutar. Por que que ninguém quer lutar?
Todo mundo tá achando que é estrela. Já reparou?
Todo mundo acha que é McGregor.
Eu só luto se me der dinheiro. Só luto se for no seu. Ah, vai
porra,
dar.
Porra, impressionante. Impressionante. Vamos lá. Confirmado, Caio Borralho contra Paul Craig, a gente já tinha falado, no UFC do Rio.
Ah, eu vou lutar com o Caio Borralho, gente, vocês não estão sabendo, tá aí a notícia.
Ah,
eu
sou o Paul Craig. A luta, o Cláudio Ribeiro, esse é o canibal, não? Não, né? Porque não é ele que é o canibal, não é?
Não.
Cláudio Ribeiro... não é.
Cláudio Ribeiro é o do... Ele não tem apelido.
Não tem apelido.
Ele lutou no Contender Series.
Tem um brasileiro que é canibal, não tem?
É o Cláudio. É Cláudio também.
É Cláudio também? É por isso que eu confundo.
Que é Cláudio Hannibal.
Ah, tá.
Que
então,
é o Cláudio Silva.
Tá. Melissa Gatto contra Vitória Dudakova em Atlantic City, dia 30 de março. Que mais? Vamos ver aqui. Papá. Felipe Lins contra Ion Cutelaba, dia 9 de março, no UFC 299.
Esse Ion Cutelaba luta a vida inteira e não vai, não sobe, não desce.
Não caga e não sai da moita, né? João Anderson Brito contra Jack Shore, dia 4 de maio, no Rio de Janeiro. Emily Ducote contra Vanessa Demopoulos, dia 18 de maio. Vamos ver aqui. Aquela argentina Aileen Pérez que fica rebolando lá contra Joseline Edwards, dia 1º de junho. Bom quando você lembra dela porque ela fica rebolando e não por alguma coisa que ela fez na luta, né? Triste isso. Papá, que mais? Nossa, tá difícil, hein? Edman Shabazian, a futura promissora estrela que nunca estrelou e nunca prometeu.
Sage Northcutt.
O Sage Northcutt da Califórnia, da Ronda Rousey, né? É, 23 de março em Las Vegas. Aqui, ó. Vicente Luque contra Joaquim Buckley, dia 30 de março, em Atlantic City. Pezão, já? Ah, não, já foi essa luta. Caralho, a gente tá atrasado, hein? Poatan contra o Jamal Hill. A gente falou dessa luta, aliás?
Jamal Hill, não lembro.
A gente falou dessa luta, dia 18 de fevereiro? Ah, não, quando falaram...
Não, que a luta foi casada, sim.
A gente falou... A gente podia fazer um videozinho falando dessa luta, né? Pat Sabatini contra Nate Lauder. Dia 30 de março em Atlantic City. Que mais?
A luta é legal. O Nate
é bom mesmo.
E o Pat Sabatini tá bem também. Legal.
Temos aqui Luana Pinheiro contra Angela Hill, dia 18 de maio. Tabata Risse contra Tisha Torres, dia 11 de maio. Acho que só, cara. Só. Nossa, Michael Johnson contra o Matt Frevola, dia 11 de maio. Acabou. Não tem mais nada, não. A luta que eu falei que tinham casado, pelo jeito, não é verdade. Quem? Eu não lembro nem quem era.
Eu procurei aqui quando você falou.
Quem que era?
Mano, o Cap com o Matheus Nicolau. Mas não achei também.
Não tá confirmado. Então, não confere. O que mais, Vini? Alguma notícia espetacular que a gente não pode deixar de falar aqui?
Não, acho que o que mais chamou atenção aí no final de semana era o que a gente tá falando antes do Pompa entrar, do Popó e do Bambam. Uhum. 900 mil pessoas online só no canal Combate.
Caralho, isso foi legal, né?
Ao vivo ali. É absurdo. Isso foi legal. E no final das contas é aquilo, né? Que eu já falei, acho que estão todo mundo falando aí também... Que o evento, aliás, o próprio Mamá Brito, o presidente do evento lá, falou no começo do evento. A primeira coisa que ele falou é, isso não é um evento de luta, isso é um evento de entretenimento. Eu achei ótimo. Uhum. Porque isso resume numa frase o que as pessoas têm que entender. Não é um evento de luta. Não adianta você olhar e falar, Bambam não sabe lutar, o MC não sei quem, MC não sei o que lá, atriz, sei lá que caralho botaram ali. Mas, gente, botou por quê? Porque é entretenimento. É um negócio que você vai ver, vai ter humorista ali comentando e narrando. Sim. É entretenimento, é piada, é gente que não sabe lutar mesmo, um ou outro que até sabe lutar e tá ali só pra se testar, tem música no meio. Então, assim, é uma ideia de fazer um show, entendeu? Não é um WWE, porque é combinado e tudo, lá, né? Uhum. Mas não é um UFC. É uma tentativa de misturar as coisas, entendeu? Você bota um pouco do entretenimento, da música, da zoeira, do show, não sei o que lá, que vende pra cacete. Isso tá provado agora, né? Não precisa nem... Com o Whindersson já tinha sido provado, agora acho que provou mais ainda. E tem um pouco de luta. Bota um cara, às vezes, bom, um profissional, né? O Popó já botou esquiva do outro evento. O esquiva talvez lute no próximo, pelo que parece e tal. Então tem um pouco de cada, você gosta de ver luta e tal, aí vai os lutadores, não sei o que, então sim, é isso. Não adianta você assistir o negócio e achar que você tá vendo o UFC, que você tá vendo um campeão mundial de boxe atual lutando. Não é isso, entendeu?
É entretenimento, então, né? É entretenimento, entenda isso e não...
E é o que a galera curte. Eu mesmo demorei pra fazer vídeo do assunto porque não tava afim de fazer, e só que é o que a galera curte, tanto que eu acabei fazendo depois. A audiência tá ali, a massa gosta disso.
Exatamente.
Por exemplo, eu não gosto de Big Brother, mas a massa gosta de Big Brother.
É o programa mais assistido, então, né? Pois é.
Então é isso. É a voz do povo.
A voz do povo é a voz de Deus. Assista o Big Brother, Vini. A voz de Deus, né? Vini, pecador. Assista
Big Brother
o Big
é bom.
Brother, seu pecador. Bom, vamos.
Big Brother.
Acho que deu, né? Por hoje só, pessoal. Muito obrigado.
Eu lembro do Big Brother, era criança e até hoje existe essa coisa.
Caralho,
né? Mas tudo
foda,
bem.
Foda, né? Bambam ganhou o Big Brother.
Bambam ganhou em 2002,
respeita a minha história,
acho. Tipo,
Big
22
Brother,
anos.
Com bola de vôlei. É isso. Mais alguma coisa?
Nesse clima maravilhoso, animado.
Deu super, né? Você acabou falando desse cara de novo.
Teve um momento de raiva, teve um momento.
Passou. É que todo o meu restinho da minha energia foi ali naquele desabafo. É. Não lembro nem do que era, mas o que eu tava falando?
É do Topuria que tava
enchendo o saco. Toma no cu, Topuria. Então vai. Obrigado, valeu todo mundo. Se inscreve, segue, persegue, cadastra no Stake. compra Insider lá, usa o código. Qual que é o código da Insider?
Diretaço 12.
Diretaço 12. Ganha 12%?
Acho que é 12%
de desconto em cima dos descontos que já estão lá no site.
É isso aí. Tá vendo? Exatamente.
Ah, muito bom. É isso. Até semana que vem. Muito obrigado. Deus abençoa. Aí, ó. Se chover, leva o guarda-chuva e anda pela sombra.
Bebam água.
Bebam água.
Como
eu assisto
salada.
Um vídeo de um cara que faz uns mini documentários e ele fala, tipo, no mínimo ele volta e fala assim: bebam água. E pico, ele só corta pra falar isso, cara. Gente, obrigado. Hidrata até mais. Isso. Valeu. Tchau, tchau. Até logo.
Falou.
Beijinho. Beijinho é foda.
De novo, o cara ouvindo no Spotify agora, falei, cara, que merda de despedida é essa.